Convidamos hoje para comentar algumas notícias internacionais o nosso especialista em relações internacionais, jornalista Ivan Godoy. Ivan, muito bom dia.
Muito bom dia, Gesiel.
Eu quero começar, Ivan, falando uma coisa paralela à nossa entrevista, mas que eu gostaria que os ouvintes soubessem, porque é importante e enche a gente de orgulho. Essa semana você recebeu, esse mês, você recebeu um reconhecimento aí pelo seu trabalho como correspondente internacional, e eu acho que é muito merecido, e os ouvintes precisam saber que o Ivan Godoy recebeu essa comenda. Fala um pouquinho sobre essa comenda aí, Ivan, que orgulha todos nós.
Olha, essa comenda foi da Academia Internacional de Cultura e foi um pouco pelo conjunto da obra, né? Ou seja, pelo meu trabalho que vem desde os anos 80, né? Na área internacional, né? Uhum. Quero dizer que já anteriormente eu recebi, neste ano que agora termina, eu recebi também uma condecoração do Vietnã, uma condecoração pela amizade entre os povos, e também já em anos anteriores eu recebi uma condecoração da Polônia. O próprio ministro de Relações Exteriores da Polônia me entregou essa condecoração. O que eu quero dizer é um reconhecimento ao meu trabalho de tantos anos.
Sem dúvida.
Que inclui a cobertura de guerras, né? Quer dizer, a parte talvez pior, né? A parte mais... eu cobri duas vezes guerra no Iraque, cobri a guerra da Bósnia, cobri a guerra Peru-Equador, que eu fiz até para a televisão, fiz para a TV Record, fiquei 15 dias na selva do Equador, e além disso, o conflito na Nicarágua, o golpe de Estado que derrubou o Stroessner. Eu estava de folga, eu trabalhava na época, era no Jornal de Brasília, eu estava de folga, e o jornal me disse: olha, Ivan, me ligaram, Ivan, era pleno carnaval, né? Uhum. Disseram: Ivan, você vista uma roupa aí e vamos te pegar, e você vai ser levado ao aeroporto, vai para Foz do Iguaçu, e lá você vai atravessar a fronteira para o Paraguai, porque essa madrugada começou um golpe de Estado lá. Aí, pumba, né? Correndo, fui para lá, e aí passei também uns 15 dias lá, cobri o golpe, os últimos, né, momentos. Foi um golpe muito sangrento, né? Morreram centenas de pessoas.
O Stroessner acabou vindo para o Brasil, né, Ivan?
Hein? O Stroessner veio para cá e acabou morrendo aqui, né?
Aqui.
Se não me engano, né?
É, em Brasília.
Ele morreu aqui mesmo, ele passou ainda alguns anos por aqui, né? Uhum. E o que eu quero dizer, esse é só um aspecto. O outro aspecto é entrevistas, por exemplo, os contatos, as oportunidades que eu tive. Eu conheci mais de 40 presidentes e primeiros ministros, né? Só para citar alguns famosos, o François Mitterrand, né? O presidente da França, grandes autoridades, por exemplo, de Portugal, presidentes, primeiros ministros de Portugal, uhum, vários, uhum. Também de países da América Latina. Você deve lembrar do famoso Menem, né?
Uhum, Carlos.
Menem, eu entrevistei.
Carlos
e mais
Menem.
Recentemente, para a própria Rádio Senado, foram 40 presidentes, uhum, e primeiros ministros. Mas eu também, aqui na Rádio Senado, para a Rádio Senado, eu entrevistei recentemente, né? Eu estou falando já um pouco antes do início da pandemia, né? Que a gente fala recentemente porque o mundo parou, né?
É verdade.
E aí eu entrevistei, por exemplo, o ministro de Relações Exteriores da Hungria, para a Rádio Senado e para a TV Senado, e a presidente do Senado do Japão também.
Uhum.
Que estiveram ambos, né, aqui no Senado, e eu pude entrevistá-los. Então, o que eu quero dizer é que tive contato com muita gente, uma experiência muito boa, ao redor de 50 países eu pude visitar como jornalista.
Então,
esses prêmios refletem isso, né?
E é mais do que merecido, Ivan, mais do que merecido. Eu toquei nesse assunto exatamente para mostrar aqui para os ouvintes o trabalho que você realiza. Você é uma pessoa que lê muito, e não só isso, mas que já participou de várias coberturas internacionais, guerras, inclusive, entrevistando o ministro de Estado, presidentes, chefes de Estado. Então, tudo isso traz para você uma bagagem muito grande para responder às nossas perguntas sobre a situação internacional. Ivan, a Europa pega de surpresa aí pela quarta onda de Covid-19 e ainda agora com um outro problema grande no seu território, que são os problemas migratórios. O mais recente deles acontece na fronteira entre Belarus e Polônia, onde milhares de migrantes enfrentam aí temperaturas negativas na esperança de alcançar a União Europeia. Mas a acusação é de que o governo de Alexander Lukashenko esteja forçando uma crise migratória em resposta às retaliações que o seu país sofre, acusado de violações de direitos humanos. Agora, o tema da migração não está tão longe assim. Aqui na América Latina se tornou um dos debates principais no Chile, na esteira das eleições presidenciais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, sobre o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko. Ele está incentivando uma crise migratória mesmo, como afirma a União Europeia?
Essa é a acusação que faz a União Europeia e a Polônia, né, que é o país que diretamente, digamos, está enfrentando o problema, né? A questão toda é a seguinte: já no ano passado, Belarus resolveu eliminar a necessidade de visto ou reduzir, né, ou facilitar a concessão de visto a mais de 76 países, inclusive países como Iraque, Síria, países que normalmente os países não permitem a entrada de cidadãos, né? Países em conflito. Então, o que tem acontecido é uma verdadeira, pelo menos é a acusação que é feita pela União Europeia, pela Polônia, uma verdadeira indústria, uma espécie de turismo para refugiados, porque não são os refugiados pobres, porque o que acontece é que essas pessoas vão de avião, de muito longe, e principalmente do Iraque, estão saindo do Iraque e da Síria. Para que você saiba, por exemplo, já tem toda uma contabilidade feita, 63% dos que entraram agora no mês de novembro, que têm ido à fronteira, são do Iraque, e 13% da Síria. Do Afeganistão, que seria o problema mais, né, a situação mais difícil, apenas 9%. O que eu quero dizer é que não é fácil para uma pessoa gastar entre 100 mil, 150 mil reais por cabeça para uma família pagar essa viagem, né? Quer dizer, isso é o que está custando essa viagem, porque é uma viagem que é organizada por agências de viagens da própria Belarus e de outros países, desses países, aproveitando essa abertura que foi dada. Então, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas chegam até Minsk, a capital, chegam no aeroporto, e aí são encaminhadas, ficam um pouco lá, depois são encaminhadas para a fronteira. E ficam lá na fronteira, ou de uma maneira mais ostensiva, tentando passar, ou procurando, porque é uma fronteira de 400 quilômetros entre Belarus e a Polônia. E é uma fronteira, interessante ver, de bosques. Inclusive tem um famoso bosque lá, que fica, esse bosque fica metade em Belarus, metade na Polônia, que é o único lugar onde tem bisontes, né, ou bisões, na Europa ainda. Então, é uma área que é difícil, de difícil controle. Então, o que é que diz a Polônia? Que não pode receber esse pessoal de maneira ilegal, né? Que a coisa tem que ser organizada. Uhum. O sujeito não pode querer atravessar a fronteira ilegalmente. E, como eu digo, são pessoas que têm dinheiro, não são pessoas, aquela figura do refugiado muito pobre.
Clássica, né?
Refugiados econômicos, na maioria, que querem realmente iniciar a vida na Europa. Quem não quer ir para a Europa? Na verdade, não querem ir para a Polônia, não. Eles querem atravessar a Polônia para chegar à Alemanha, principalmente. Tanto que as cenas que esses refugiados brigando com... Eles ficam, né, tentando forçar a entrada e gritando: Alemanha, Alemanha, Alemanha. Eles não gritam Polônia, eles gritam Alemanha.
A,
né?
Polônia é só um local de passagem, no caso.
É um local de passagem, como outro. É uma rota que surgiu. Agora, qual é a questão toda? Claro, o Lukashenko, ele nega, né? Nega que seja isso. Mas há muitos indícios, né? Porque, inclusive, como essas pessoas estão pagando, aparentemente o governo da Belarus, em vez de perder dinheiro, está ganhando dinheiro com isso, né? Uhum. Porque é um pacote, na verdade, turístico. Só que para essas pessoas vira um drama, porque no momento que chegam até lá, já venderam tudo, né? Chegam até a fronteira, para voltar ao seu país, depois que venderam casa, venderam tudo para fazer a viagem, fica difícil, né?
Verdade.
Agora, outro assunto importante para dizer... a Polônia não é um país que não queira receber refugiados. Eu sabia que é um dos países, isso é um assunto que não se sabe muito, mas é um dos países que mais recebe refugiados. A Polônia recebeu já 1 milhão de refugiados da Ucrânia, porque ela tem esse conflito do lado, né? um país problemático como a Ucrânia, né? E ela recebeu 1 milhão de refugiados que estão, inclusive, muito bem integrados, na sua maioria, à sociedade da Polônia. Uhum. Ela conseguiu receber esse 1 milhão de ucranianos e estão lá, né? Integrado. Não é um país que não queira receber refugiados. O que ela diz que tem que receber de uma maneira organizada, legal, e não de uma maneira que ela acha que é uma maneira orquestrada. Agora, o que quer o Lukashenko com isso, né? Essa seria a pergunta. Ele quer que a Europa afrouxe as sanções. Segundo diz a União Europeia e a própria Polônia, trata-se de uma tentativa, uma espécie de chantagem, usando um problema humanitário. Isso não é novidade, já foi usado em outros países também. Às vezes, quando surgem problemas entre a Turquia e a União Europeia, a Turquia é acusada de liberar, por exemplo, empurrar os refugiados para fronteiras da Grécia. Quer dizer, infelizmente, além do drama humano, há uma utilização, uma instrumentalização dessa crise toda de refugiados no mundo.
Política, né? Agora, olhando aqui para a América Latina, por que que esse tema da migração ganhou importância nas eleições presidenciais do Chile, Ivan?
Porque o Chile é um país considerado com uma boa situação econômica já há muitos anos, né? Um exemplo de crescimento econômico, embora tenha problemas sociais graves que provocaram até aquela explosão, né, popular que aconteceu, de manifestações muito violentas, etc., né, que trouxeram até uma nova Constituição, né, no Chile, uma constituinte que vai escrever uma nova Constituição. O que acontece? O Chile, até por ser um país considerado dentro da América Latina um país próspero, tem atraído muitos refugiados, principalmente venezuelanos e refugiados do Haiti. Essas pessoas, elas vão descendo pela América do Sul e atravessam a fronteira do Peru para o Chile. Quer dizer, o Peru, claro que tem gente que fica no Peru, mas o Peru, nesse caso, é como a Polônia,
passagem também.
Então, isso virou um tema, porque chegou muita gente. E, claro, a situação econômica em todo mundo com a pandemia piorou, né? O próprio Chile, embora não seja um país numa situação muito ruim, mas piorou a situação. Aí, isso virou um tema central. Então, por exemplo, o candidato, que é o candidato de direita, o CAST, ele tem usado muito esse tema e isso fez com que ele crescesse nas pesquisas, entendeu? E virou um problema para o candidato, digamos, da esquerda, né? Porque é uma eleição polarizada, porque há na opinião pública a sensação de que é preciso fechar isso. E aí o candidato da direita, que é o CAST, ele promete fazer uma cerca, um muro,
na fronteira
com o Peru, ao estilo Trump, né? Ao estilo Trump, aquela mesma promessa que o Trump fez, que acabou não podendo cumprir, né?
Sim. Agora, Ivan, uma última pergunta. Com essa possível quarta onda da Covid-19, novos fechamentos de fronteiras sanitárias, essa crise migratória tende a ganhar novos contornos, ou não?
Realmente, e o pior de tudo é com essa história dessa... vamos falar claro, né, Gesiel? A gente estava com aquela sensação que estava acabando,
é,
né,
verdade,
o problema.
É verdade.
Principalmente aqui no Brasil, né? Porque o brasileiro gosta de tomar vacina, ele entende, uhum, a necessidade de tomar vacina, entendeu? Então, a maioria dos brasileiros procura se vacinar. Agora, tem outros países que o movimento anti-vacina é muito forte, inclusive na Europa. Tem países da Europa que uma pequena parte só da população se vacinou. Na África, o problema aí é outro. Há um problema de falta de vacina. Isso já foi avisado pela OMS, que não adianta você estar todo mundo vacinado se na África, até por falta de recursos,
isso,
as pessoas não forem vacinadas, vão continuar aparecendo novas cepas, novas variedades, inclusive às vezes mais potentes. Então essa vira uma questão que não acaba nunca. Então essa é a parte triste. Agora, a África do Sul está reclamando porque ela diz o seguinte: nós detectamos essa coisa, fomos transparentes, informamos ao mundo e agora estamos sendo punidos, né? Porque a África do Sul está ficando isolada.
Isso.
E outros países, mas imagina, a África do Sul, que é um país que podemos dizer que economicamente, né, é praticamente um dos países mais importantes da África, né?
Uhum.
E está sofrendo por isso. Agora, temos que saber se essa nova cepa é, uma coisa é ser mais transmissível, mas se ela realmente é pior, é mais agressiva.
E se as vacinas que estão sendo dadas também, né? As vacinas que estão sendo dadas, elas também vão funcionar com essa nova cepa. Essa é a grande dúvida dos cientistas com relação a isso, né?
Essa é a questão, mas também vários laboratórios, os principais laboratórios disseram que eles, em pouco tempo, eles podem adaptar a vacina
sim.
para essa nova modalidade.
É, vamos
esperar para ver, porque, caramba, já estamos com tanta esperança, né?
É verdade.
Estamos aqui no Brasil melhorando a situação, vamos superar esse pesadelo e a coisa volta, né? Parece aqueles filmes de terror, né? Que o serial killer...
O vilão nunca morre, 13, né?
Que o cara morre, é morto, todo mundo aliviado e aparece de repente no lago, aquele braço se levanta.
Está aparecendo isso mesmo, Ivan.
É uma coisa de doido. Mas vamos esperar, vamos confiar que a ciência está avançando. Eu acho que o mundo já sabe um pouco lidar com isso. Agora, devo dizer uma coisa, Gesiel. Eu acho, a minha opinião... Eu acho que esse coronavírus vai acabar virando um problema como a gripe, que todo ano você vai ter que se vacinar.
É o que eu
acho. Essa
é a minha
opinião pessoal, viu?
Ok, eu também compartilho com essa sua opinião, Ivan. Ivan, muito obrigado pelas suas informações. Um grande abraço e até a próxima, meu querido Ivan Godoy.
Um grande abraço.